Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário, um podcast sobre a vida universitária, por este universitário do costume, nesta bela pré-reforma. Mas hoje temos numa pré-reforma assim, com uma ginga. Sinto que estamos. Eu já estou a sentir aqui, não sei porquê, uma música qualquer, estou a sentir. Já aqui para. Estou meio a dançar já com os ombros, que eu danço um bocadinho com os ombros. Começo nos ombros, eu não sei porquê. Sinto um bocadinho ali os ombros, começa logo a dançar, porque estamos na licenciatura, hoje com testemunhos da licenciatura em dança, mas não poderia ser. Para variar, quem diria, são vocês que decidiram que esta licenciatura vai. Para quem não sabe, link na descrição, na bio do Instagram, são vocês que votam no site do podcast, em podcastuniversitario.pt, são vocês que decidem os cursos que vêm. Este é o curso número 142 diferente, já são meia dúzia de muitos, e que, mais um, de uma bela arte, como é a dança. E já vou passar a apresentar as convidadas de hoje. Antes disso, dizer que as boas noites à malta que já está aí em live a ver. Não se esqueçam de, obviamente, saberem questões de colocar aqui às convidadas. De dança não vai ser a mim, de certeza absoluta. Máximo, pá, dou uns passinhos, mas não, coisas técnicas, então, de certeza absoluta que não é para mim. Eu é muito freestyle. Não, acho que é o conceito de, que a sociedade usa. Eu sou muito freestyle. Quem não sabe nada do que é que está a dizer, não é? Mas, primeiro que tudo, digam-me se vocês também gostam de dar-me um passinho de dança ou se vocês são um pé de chumbo. Digam-me, por favor, aí nos comentários, enquanto eu vou aqui também apresentando aqui esta boa malta. Começamos com uma Verónica. A Verónica, que anda no terceiro ano e que da Escola Superior de Dança do Politécnico de Lisboa, fez formação complementar à Faculdade de Zumba. Ai, uma bela Zumba, clássica Zumba. E dá aulas ao fim de semana. Portanto, bem-vinda, Verónica.
Obrigada.
Temos também connosco a Leonor, que está no segundo ano, na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. Só dá aulas de substituição também, de vez em quando, já tem aqui um bocadinho em comum, que já estão umas aulinhas, e como óbvio tem o seu próprio grupo de dança. Portanto, bem-vinda, Leonor.
Obrigada.
E já vamos descobrir um bocadinho mais, malta. Nós já estávamos aqui em off, e eu estou para a minha vida, e já vamos entretanto a vários assuntos que aconteceram aqui, que eu fiquei a saber, entretanto. Está aqui muita coisa random para variar, como acontece sempre aqui, entre convidados, ou algumas vezes conhecem-se, neste caso não, mas há aqui coisas por trás que acontecem muito random, que eu não sei, mas elas vêm todas sempre ter comigo. Mas já lá vamos. Antes de mais, já está aqui a nossa Vitória. Como é que é, Vitória? Tudo bem? Vitória, e tu? Passinhos de dança, sim ou sopas? Também queres saber? Queres saber da malta que está aí a ver, sim ou não, em termos de passinhos de dança? É importante também referir que estas são as duas instituições, de quando estamos a fazer esta live, obviamente, as duas únicas onde existe a licenciatura em dança. Portanto, esta parte fica já, informação para a malta que poderia querer saber. Ah, e aqui mais para o norte, de licenciatura em dança, só existem estas duas. Pode haver variações, pode haver outras licenciaturas e coisas e tal. Em específico, licenciatura em dança é só no, na Escola Superior de Dança Politécnico de Lisboa, ou na FMH da Universidade de Lisboa. Isso eu sei dizer, que vocês dizem FMH. Às vezes não sei quais são as siglas que a malta usa e anda aqui, como é que se diz, mas esta ainda sei. Olha, a Matilde está aqui ansiosa por este episódio. Grande Matilde, como é que estamos? E a Vitória já a dizer, ui, então não, belos passinhos que aqui se dão. Especialmente agora, sentada ou deitada, não é, Vitória? Com os ombros, faz com os ombros como eu. Que eu começo logo com a minha dança dos ombros, esta coisa de manhã. Mas pronto, vamos que vocês querem ouvir as convidadas, me querem ouvir a mim, então faz-se por ouvir a mim. Portanto, Verónica, de que curso é que vieste do secundário? Como foi do transição do secundário? Para depois, olha, sim senhor, eu até que quero ir dar uns passinhos de dança mais a sério.
Então, para contextualizar, eu já faço dança há alguns anos, não tão nestes estilos em que estou agora mais focada. No décimo ano inscrevi-me no curso de ciências, mas depois acabei o ano e não era definitivamente aquilo em que eu mais identificava, e por sorte descobri que havia o curso de dança, o ensino articulado em Viseu, na escola do lugar presente. Então fiz a audição, entrei e fiz lá o meu secundário. Portanto, eu fiz o ensino articulado até o 12º ano. Depois, no 12º ano, o que é que eu vou fazer? Licenciatura. e candidatei-me para a Escola Superior de Dança e pronto, estou no terceiro ano a ser finalista este ano.
Ok, então já podemos ver que há aqui, para a malta que possa não estar tão por dentro, há os vários estilos de dança, se calhar essa parte da malta já sabia, mas antes então, foi tipo já desde pequeno, ou coisa do género, uhum. Era um bocadinho diferente do que tens agora, porque escolheste, ou porque é como é simplesmente a licenciatura? Já só para abrir um bocadinho assim aí.
A licenciatura é o que é? A licenciatura na nossa faculdade é uma licenciatura que tem o clássico e o contemporâneo, a dança clássica e a dança contemporânea, que era um bocadinho diferente do que eu estava habituada, porque eu estava mais habituada à dança criativa, ao hip-hop, coisas mais de urbanas, e depois quando entrei para a escola a sério, aí pronto, vem mais o balé clássico e o contemporâneo, que são aquelas duas bases mais específicas.
Ok, então já estamos a abrir um bocadinho o leque do que é que se dá no curso, que é que a malta... Que passinhos, que tipo de passinhos de dança é que a malta dá, na verdade. Muito bem, obrigado, Verónica. Leonor, e tu, como é que foi dessa vinda dos belos secundários até depois dessa escolha?
Então... Eu também já dançava há alguns anos, comecei com 8 anos no hip-hop e no secundário não fiz nada relacionado com a dança, ou seja, o meu secundário foi em música, também ensino articulado em música, e tanto que inicialmente o meu primeiro ano de faculdade foi na Escola Superior de Música, porque eu nem sequer sabia da existência de cursos de dança em Portugal. Ou seja, este vídeo pode ser realmente muito útil, porque eu não fazia a ideia que havia faculdade, curso de dança ou o que quer que fosse. E estávamos para aí em março, fevereiro, março, quando eu estava nesse curso de música, e eu descobri, através de alguém que andava na Faculdade de Universidade Humana, que existia dança nessa faculdade, e que não era algo tão ligado à dança clássica, como balé, por exemplo. E que era algo muito mais abrangente e um bocado diferente, e tinha realmente muitos estilos, e eu pensei, ok, se calhar isto era muito interessante de tentar. Então fiz os pré-requisitos, depois entrei, e realmente valeu mesmo muito a pena.
Já viram, malta, as coisas que se descobrem? Imaginem, o preconceito de quem não sabe nada, e era o que se calhar muita gente teria na cabeça como eu, é que era o clássico da Verónica, vir já com escola de dança e depois licenciatura em dança, música, malta, é que já nem sequer foi tipo ciências, humanidades, e depois não, vou-me libertar finalmente e vou fazer uma escolha, aquilo que eu quero fazer da minha vida, não, de música, muito bem, opa, e com isso eu posso-me identificar, que também fiz o secundário, só não foi tipo só música, eu fiz ciências, fui supletivo basicamente com música, mas tipo, ou seja, tipo, tudo e um par de botas na mesma, senhor, só de me lembrar, eu entrei para a faculdade e senti que tinha tempo, é essa a definição, foi a minha definição de quando entrei, mas olha, para verem, novamente, estamos sempre a ser surpreendidos aqui dos vários percursos da malta, e acho que é importante referi-los e continuar a realçar um bocadinho isto para a malta se poder ver de tipo, não há o percurso correto, não há a ter medo, acima de tudo, ou recheio de, opa, não é por estar numa coisa que não posso ir para outra, que possa parecer um bocadinho diferente, ou que não tenho saído, entre aspas, já estou aqui preso a esta área, coisa do género. Mas já agora, Leonora, como é que foi essa questão dos pré-requisitos? Como é que foi a ti? Como é que foi o processo e o que é que tiveste que fazer para dar um bocadinho a conhecer à malta isso?
Então, primeiro de tudo eu ouvi dizer que foi um bocadinho diferente os pré-requisitos que foram agora há um ano atrás do que quando eu entrei. Porque quando eu entrei foi muito à base de, ok, vamos fazer o aquecimento todos em conjunto. Nem toda a gente tem que ir aos pré-requisitos, em primeiro lugar. Ou seja, é uma questão num caso de currículo, mandar o currículo e ver quem é que querem ver pessoalmente, mas não é nada muito sério. Os meus pré-requisitos foram só uma tarde no estúdio de dança, fazer primeiro o aquecimento todos em conjunto e depois fazer exercícios de, por exemplo, exploração corporal, tipo, por exemplo, o jogo do espelho, que estamos com um par e estamos a imitar os movimentos do par, coisa assim mais de exploração corporal e verem como é que nós reagíamos a isso, e depois apresentar uma pequena coreografia de qualquer que fosse o estilo, só para verem aquilo que nós dançamos. Mas eu ouvi dizer que este ano já foi um bocadinho diferente e já tiveram um bocado mais uma aula de danças de rua, uma pequena aula de alguma outra coisa, para ver como é que se desenrascavam em diferentes estilos de dança, porque houve muito mais gente este ano a fazer os pré-requisitos para entrar.
Ok, é sinal que está a crescer pelo menos o conhecimento de que existe, não é? Primeiro ponto, uhum. Não é? E que mais malta é interessada em entrar, boa. Portanto, olha, e isto é sempre importante também, a malta ver, então sempre diretamente, opa, tanto o próprio plano de curso, como as próprias, pois neste caso, por exemplo, os pré-requisitos, verem diretamente com a instituição. No site, se eu preciso mandar e-mail, ligar para lá, seja o que for, ok? Tentem sempre ter isso em atenção, porque isto em qualquer um dos cursos é importante fazerem, porque a gente está-me a falar, do que é o percurso dos convidados que vêm aqui, do ano em que eles entraram, dos anos que eles estudaram, ok? Portanto, é sempre importante verem isso, mas é para se conseguir identificar um bocadinho e perceber um bocadinho como é que é. Muito bem. Olá, obrigado, Leonor. E tu, Verónica? Como é que foi este o processo? Tiveste também aqui algumas coisinhas que tiveste que demonstrar?
Sim. Então, chegou a altura de nós fazermos a nossa candidatura e tudo mais, e nós temos que fazer uma carta de motivação, dizer porque é que queremos ir para aquela instituição, o nosso currículo, e depois é-nos dada uma data em que nós temos que vir à faculdade fazer a tal audição. A audição normalmente é uma manhã ou uma tarde, e consiste em fazer uma aula de clássico, de ballet clássico, uma aula de contemporâneo, improvisação e depois mostrar um solo de qualquer que seja o estilo.
Ainda bastante.
É um pouco, mas faz bem.
Ainda bastante. Malta, parece que estão a querer estar para um emprego, de repente. Tem de carta de motivação e tudo, pá, já viram? Não, parece mais por acaso a candidatura para um curso no estrangeiro. No estrangeiro é que normalmente fazem muito isto, este tipo de coisas, para estudar no estrangeiro. Perdem muito este tipo de... Pedem logo também, lá está, o CV, carta de motivação, etc. Portanto, parece muito nesse sentido. Muito bem, portanto, malta, poderiam já não saber isto, como eu não sabia, atenção, eu faço mesmo questão de vir sem saber o mínimo possível de cada curso a ouvir aqui. Portanto, espero que vocês também estejam mais informados agora, não só do que é possível acontecer, mas das diferenças que já estamos aqui a ver entre as instituições, que é isto que eu costumo, que gosto mesmo de trazer isto, malta das instituições diferentes quando existe o curso, por isso mesmo, para conseguirmos perceber e ver muito bem que há várias opções. Lá porque o curso ter o mesmo nome não quer dizer que seja igual. Nem pelo curso ter um nome diferente, que não possam ser iguais. Atenção, spoiler alert, que já aconteceu em vários cursos também. Que eu próprio, como estou aqui em todos os cursos, começo a ver, peraí, isto parece-me um curso não sei quantos. E eu disse, pois é parecido, sim senhor. É parecido, sim senhor. Nós temos colegas, muitas aulas em conjunto. Um e um são dois. Ok, sim, agora sim faz sentido. Já agora, Verónica, foi aquilo que estavas à espera quando entraste no curso? Ou seja, entraste e foi, ok, era isto que eu esperava de uma licenciatura de dança? Era dentro daquilo que eu realmente também queria? Deu para perceber isso logo, tipo, no primeiro ano, pelo menos? Ou foi assim, tipo, o que é que eu ando aqui a fazer?
Para mim, o primeiro ano foi muito tenso. Porquê? Porque eu vinha com a expectativa de que ia ser um curso muito prático, e praticamente tudo prático, e depois, no primeiro ano, nós temos uma carga horária enorme, com muitas disciplinas teóricas, em que nós questionamos, do género, o que é que eu estou aqui a fazer? Será isto mesmo dança? Pronto, somos ali logo um pouco bombardeados com alguma informação e coisas que nós pensámos, isto é totalmente desnecessário, mas pronto, tem que ser feito. Mas agora, pronto, o primeiro ano é totalmente diferente do segundo e do terceiro. O segundo semestre é o mais caótico, mas faz-se bem. Terceiro ano, incrível. Mas sim, o curso está a superar as minhas expectativas na medida em que está a ser mesmo aquilo que eu pensava que iria ser. Ou seja, vendo agora a perspectiva de finalista e de último ano, consigo ver que tudo aquilo que eu passei, todas as disciplinas e unidades curriculares que eu tive, fazem sentido para enquadrar o curso naquilo que ele tem que ser no final.
Boa. Eu estava a pensar porque ia ver, ok, então há uma evolução para ser cada vez mais prático. E depois eu lembrei de uma cena que tu disseste há bocado, que foi que tinhas vindo de estilos diferentes. Agora era mais clássico, mais contemporâneo, acima de tudo no curso. Sentiste que isso foi ok? Até foi bom, porque se calhar afinal era uma coisa que conhecias e gostaste. Achas que se calhar poderia ser mais abrangente? O que é que tu sentes agora? Deve ser uma terceiro ano.
Ou seja, a nível de técnicas, de estilos de dança, eu sinto que poderíamos investir um pouco mais. Por exemplo, pelo que eu sei da Faculdade de Motricidade Humana, há muito, um pouco mais de abrangência a nível de estilos. Por exemplo, nós na nossa faculdade vamos tendo alguns workshops de estilos de fora, mas é uma coisa muito singular e poucas vezes. A nossa faculdade foca-se muito no clássico e no contemporâneo. É uma faculdade de dança contemporânea, mas pronto, o clássico é a base. Mas é assim, sabe sempre bem ter uma aulinha diferente, não é?
Olha um workshopzinho de salsa. Ai, agora é que eu queria mesmo. Agora estava mesmo a precisar de um workshopzinho de salsa. Não sei, desculpem, eu mando para postas de pescada para o ar, assim, essas coisas. Muito bem, mas já dá para perceber um bocadinho também melhor. Obrigado, Verónica. Leonor, e tu também foi... também doeu um bocadinho assim no primeiro ano, como a Verónica? Houve assim muita teoria, ou como é que foi?
Eu acho que eu sou mesmo uma minoria que nunca houve um dia que se arrependeu de ter escolhido o curso que escolheu. Mas eu digo que sou minoria porque eu vejo todos os meus colegas à minha volta, ali numa fase ou outra, tipo, ai, porque eu estou aqui, porque ainda não desisti, tive coisas deste género. Mas eu nunca senti isso e também agradeço muito ao facto de ter estado num curso antes, ou seja, tive um ano no curso de música, onde estava a ser difícil, e isso fez-me valorizar mais o curso onde estou agora. Mas o primeiro ano, como a Verónica estava a dizer, que era o mais...
teórico.
Exato, que foi um bocado apanhado de surpresa e assim. Eu sinto que pessoas que estão no primeiro ano não conseguem ver logo isto, mas chegando ao segundo ano conseguem ver bem. Ou seja, o primeiro ano levamos um choque de realidade, porque aparecem cadeiras que não estávamos à espera, às vezes. Por exemplo, a anatomofisiologia, que é uma cadeira que alunos ficam anos e anos e anos a tentar acabar.
Espera, isso é uma cadeira de saúde?
Pois, nós também
temos. Anatomofisiologia. E aquilo aparece logo no primeiro semestre do primeiro ano. Ou seja, e para entrar no curso de dança não é preciso ter estado em ciências, no curso de ciências do secundário, ou seja... pessoas como eu, que nunca tive, ou melhor, que não têm ciências desde o nono ano, levar com a anatomofisiologia pode fazer com que uma pessoa desista mesmo do curso. Porque aquilo é mesmo complicado, é decorar os músculos todos, os ossos todos, tudo, 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 tudo.
Isso é anatomia de saúde mesmo.
Sim.
É.
Oh, isso é só a cadeira mais difícil em qualquer curso de saúde.
Sim. E dança tem.
Olha, é o que eu digo. Eu já não consigo, eu estou sempre a repetir isto, falta que está sempre aí nos episódios, sabe? Então, mas isto agora é seu. Assim. Uma pessoa vem aqui todas as semanas e fica de boca aberta. Ia bem! E ambas têm, ok, ao menos essa parte é igual. Portanto, malta, brace yourselves, liguem a vossos amigos que forem para cursos de saúde e eles também, é um dos ajudar certamente desse sentido. Epá, muito bom!
Sim,
mais alguma, isto... assim, perdida?
Há muitas. Há aqui uma
biologia.
Exatamente, cinesiologia.
Quem?
Cinesiologia.
Cinesiologia?
Sim, basicamente é quase que passar da anatomia teórica para a anatomia na prática. Ou seja, o que é que o meu corpo... Vamos imaginar que temos este movimento, quais é que são os músculos que estão a mexer neste movimento? É perceber a anatomia no próprio do movimento. É...
Tu isto é dança ou é ciências da dança? Tudo na vida agora.
É tudo junto.
Tu não duvida agora. Não, olha, isso fez-me lembrar outro curso de malta. Então, olha, apontem estas, hein? Malta que ainda não entrou, apontem estas. Para isto, seja a malta de saúde ou de desporto. Malta de desporto também estuda isto. Portanto, olha, podem ligar também a malta de desporto para esta cadeira. Hein? Eu já vos estou a dar contactos e vocês não. Hein? Malta que ainda não entrou e está para escolher o curso. Hein? Antes de entrarem, já sabem quem é que tem que ligar. Nada mal.
Também
nada.
Podemos ir para a música, que nós também temos música. Também podemos ir para a vertente de música.
Ok. Em que perspectiva é que tem música?
Todas. Ou seja... temos teoria, temos prática.
Tipo, digas que vocês estão a fazer solfejo.
Sim, já eu fiz. No meu segundo ano fiz solfejo.
Uau. Quem me dera.
Ah, ok, calma, ok, já há aqui uma diferença. Pô, não, mal.
Sim, há aqui uma pequena diferença.
Ok, meu
mas
Deus,
também não estão totalmente livres da música. Nós tivemos no, ainda no primeiro ano, no segundo semestre, temos uma cadeira que é basicamente, simplificando, é metade música com professores e metade representação com outra professora. E a parte da música é muito simplificada, ou seja, eu que vim da música, aquilo está muito simplificado, mas é saber ouvir e fazer algo que não seja propriamente dançado, mas que esteja a envolver o movimento com a música.
Mas isto diz o ritmo.
Sim, mas isto é muito difícil de ver para pessoas que fazem dança, porque é, por exemplo, parar de fazer contagens de 5, 6, 7, 8... e tentar abstrair um bocado dessas regras e tentar ouvir, fazer musicogramas, que é desenhar por linhas, gráfico, aquilo, a música toda. É muito, eu achei muito interessante.
Uau! Porque imaginem, por acaso era uma das curiosidades que eu, quando vi que ia ser este curso, que eu por acaso pensei logo, ou seja, se de alguma forma, e imaginava que poderia acontecer, mais do que o feeling, digamos, porque não é tudo freestyle, como eu lhe chamo, não é? É tipo, vos ensinarem efetivamente esse sentimento de ok, estou a sentir a música, a batida da música, para seguir, para fazer isto, para dentro do movimento certo entrar a tempo, esse tipo de coisas. Agora, daí, abre solfejo, olhem, eu estou para a minha vida, 20 minutos que já estou com o queixo no resto do chão. Meu Deus, muito bom. Olha, até a Vitória está aqui a perguntar se tiver algo como história da dança, que era uma das cenas quando eu fiz aquele vídeo que atirei para o ar. É tipo, eu quando gravo aqueles vídeos é one time shot. É tipo, ok, tenho que anunciar este curso. A primeira coisa que me vier à cabeça, mesmo, e calhou dizer de história da dança. Então, Verónica, há história da dança também?
Há história da dança. Temos história da dança clássica e história da dança contemporânea, e depois temos antropologia. Pronto, antropologia não tem tanto a ver com a história, é mais quase que criticar, não é criticar, mas ver de outra perspectiva conceitos que são abordados e que são discutidos na história da dança e na dança contemporânea hoje em dia.
Ok. Malta, porra, que mistela de cursos que para aqui vai, pá, isto está-me a fazer aqui uma cena no cérebro, que eu sinto que antropologia, quem não sabe, é um curso, o nome de um curso também. Malta possa achar que isso é tipo cadeiras de alguns cursos, não, também existe o curso de antropologia, por acaso. Ok, Leonor, também há, assim, história da dança repartida, junta, como é que isto está?
Nós temos estudos culturais em dança, ou seja, engloba a história da dança, mas engloba também outras coisas, depende um bocadinho do professor que estiver, ou seja, nós tivemos estudos culturais em dança no primeiro ano e agora estou a ter outra vez no segundo, mas é, são vertentes completamente diferentes, ou seja, nós já fomos desde explorar alguns coreógrafos ou nomes importantes na dança, como já fomos para vertentes de, por exemplo, ângulos de câmara que sejam relevantes, tipo na dança, como já fomos para explorar um bocadinho o movimento ou cenas mais relacionadas com recém-nascidos e fases de um bebê recém-nascido e o movimento, engloba muita coisa e depende mesmo do professor que tiver a dar a cadeira. Por exemplo, nós no primeiro ano tivemos 3 professores diferentes, ou seja, foram quase 3 aulas diferentes.
Ia bem! Realmente, tu começaste a resumir muito bem. É uma cadeira que é uma mistela. Acho que é essa a expressão correta. É uma mistela numa só cadeira. Já estou a sentir que o curso, na verdade, nos dois sítios é uma mistela de muita coisa. Mas essa cadeira também tem uma mistela muito grande. Isso é tipo comprar aqueles cereais que não são só às cores diferentes, mas também com formatos diferentes. E bota tudo. E depois é que se bota o leite. Primeiro os cereais. Acho que, malta, pelo amor de Deus. E depois, e pronto, e aí vê-se, é uma verdadeira mistela. E é bem, muito bom, pá. Muito bom. Temos aqui o Niki também a dizer: oi Léo, como é que estamos, Niki? Tudo bem? Ia bem, eu estou para a minha vida, malta. Falaste, e já agora falaste em coreógrafos conhecidos, e esta vai ser a minha ponte para o que nós estávamos a falar em off, esta bela ponte. É que é, eu vou-vos dar contexto, malta, eu já estou a rir, eu vou-vos dar contexto. Então, o que é que a malta pensa de dança barra coreógrafo conhecido para o público em geral? Cifrão. E se eu vos disser que eu, primeiro, a mandar mensagens à malta para descobrir a malta e tal, quem é que pode vir, quem é que quer vir, Verónica. Verónica, olha, já por agora, conheces ninguém da FMH? Olha, o Cifrão está a estar na FMH, eu. Espera aí, eu prometo e tipo, ler duas outra vez, tipo, ela está a falar do mesmo Cifrão que eu estou a pensar. Espera aí. Deve ser, não acho que não há outro. Olha, epá, eu acho que ele não, vai ser um bocado difícil de chegar. Eu vou tentar, para se conheces mais alguém e tal, mas eu vou tentar também continuar aqui a mandar mensagens. Entretanto, chega a Leonor. Leonor, vamos lá, sim senhor, vamos a isto. E eu, vamos lá. Entretanto, começa no seu episódio e a malta começa-me a dizer: olha, a Leonor, o grupo, já vi na Rua Augusta a dançar. Olha, a Leonor, temos no Dança das Estrelas. E eu, está aqui a acontecer. Agora, estamos em off. E eu estou a falar disto. E a Leonor diz: e aí, o Cifrão é da minha turma. E eu, o que é que está a acontecer nesta conjuntura para este episódio? O que é que está aqui a acontecer, malta? Digam-me que sou eu que estou a achar que isto é eu andei por aqui a tropeçar e as coisas vieram ter comigo. Portanto, olhem, e é isto que acontece aqui. Multiverso, diz a Vitória. Pois, eu não sei o que é que está a acontecer, mas há aqui muita coisa a acontecer. Mas pronto. Entretanto, que o Verga, dizer boa noite, princesas. Obrigado, Verga. Obrigado. Muito obrigado. Parte que me toca. E que tal uma linha dança para mim do Juberg? Isto não é assim. Queres pagas, que é profissão da malta. Isto não é assim que funciona. Pois é. Talvez se me vierem pedir para lhes arranjar o computador, eu digo, não foi isso que eu tirei. Engenharia informática, primeiro ponto, que é a pergunta que eu faço. Segundo, também se cobra. Opa, muito bom. Sim, senhor. Portanto, malta, olhem, nós já estávamos aqui também na galhofa, no in-off, que fica para a minha vida, como é que isto aconteceu. De um lado e do outro. O Nuvarg já está a negociar. Já está aqui a negociar, a pôr valores e tudo. Muito bem. Acho que só falta uma cena, que é, Leonor, também sentiste do teu processo até agora no curso e do que falaste que tens contacto com os colegas de terceiro ano, aquilo que a Verónica sentiu de que começou a ser mais prático o curso ao longo do tempo, ou nem por isso?
Eu acho que o ano que é mais prático é o primeiro ano. E até era isso que eu estava a referir ao bocado, ou seja, quando estamos no primeiro ano, estamos tão fascinados com as coisas novas e tão assustados com outras coisas novas e a ver tudo ao mesmo tempo a acontecer e muita coisa a acontecer, muitas cadeiras, muitas vertentes, que só no segundo ano, quando realmente acalma mesmo, ou seja, o primeiro ano é todo mega em alta, muita coisa a acontecer e depois o segundo, super calmo, parece que não é o mesmo curso. E... ou seja, eu acho que o nível de... eu não sei, o nível de estilos de dança, ou seja, a quantidade de estilos de dança que nós aprendemos, porque o meu curso é muito à base de diversidade de estilos de dança, é muito... somos muito mais conectados com essa diversidade no primeiro ano, e depois no segundo menos, e depois no terceiro ainda menos. Mas a prática eu acho que nunca acaba, porque mesmo não estando a explorar, seja balé, seja danças de rua, seja o que for... estamos sempre ou com improvisação ou com a parte mais pedagogia, mas que também é em estúdio, ou seja, nunca abandonamos realmente o estúdio. Pode não ser exatamente para dançar daquilo que imaginamos que é a dança, mas estamos sempre a explorar corporalmente vários aspectos e várias coisas.
Ok, fixe. Agora mandaste uma que eu fiquei... ok, pedagogia, ou seja, também tem um toque do tipo... senhores doutores, se quiser descer coreógrafos também, ensinar a dança no seu belo futuro, podem fazê-lo, tenho aqui, é assim que se faz. É um bocado isso também?
Sim.
Boa. Verónica, estava já na cabeça, também tem na Escola Superior de Dança?
Sim, nós temos isso em três vertentes, que é a dança clássica, a dança contemporânea e a dança criativa, que é mais tipo dança livre. Pronto. Mas temos isso nas três vertentes, que depois podemos escolher uma para ser específica. entre estas três.
Ok, sempre existe o freestyle, que eu estava a falar há bocado.
Existe, não, existe.
Mas estavas a dizer, vocês podem escolher, calma, que essa parte é interessante, de há tipo vertentes do curso, ou, coisa, ou áreas do curso, ou áreas da dança que podem se querer especializar, tipo opcionais, ou como é que isso funciona?
Nós temos opcionais também, em que temos teatro, produção estratégica, produção de espetáculo, comunicação em artes, pronto, temos várias vertentes em que toda a gente está a ter alguma aula, tipo, é obrigatória, mas é opção complementar, eles chamam, mas é obrigatório.
É uma opcional que depois... cadeira em si, é opcional que cadeira em si é obrigatória, mas depois podem escolher uma das opções.
Exato. Disto. Sim. E depois, na vertente da pedagogia, que agora não me estou a lembrar do nome, como é que se chama mesmo a cadeira, mas pronto, basicamente é-nos dada, temos, durante o semestre, temos 5 semanas para clássico, 5 semanas para contemporâneo e 5 semanas para a área da dança mais livre, e depois, no semestre a seguir, escolhemos uma destas três para ter o semestre inteiro, ou seja, para ser uma coisa mais aprofundada.
Ok. Boa, faz todo o sentido. Eu que estou aqui a tentar, porque faço sempre as comparações com os outros cursos, como é que as coisas vão funcionando, o que é que a malta dá melhor feedback, não sei o quê, começo-me aqui a fazer as sinapses. Espero que vocês também não tenham neurologia, só faltava a neurologia de repente aí no meio deste curso.
A primeira coisa que se dá em anatomia fisiologia é as sinapses.
Ai, meu Deus! O que é que está aqui a acontecer?
Pois.
Malta, eu estou sem querer a cair nisto sozinho, que alguém me salve. O que é que está aqui a acontecer? Ai, Jesus Senhor. Ai, mas Leonor, também tem estas opcionais, escolha de vertentes ou coisas do género?
Nós, acho que aquilo que é mais parecido ao que a Verónica estava a dizer, que nós temos, eu ainda não cheguei lá, porque é no terceiro ano, último semestre de todos, que é o estágio. Ou seja, há uma cadeira nesse semestre, que é literalmente estágio, mas que nós podemos escolher que tipo de estágio é que queremos fazer. Ou seja, há quatro vertentes assim, principais. Há o ensino, há o treino em dança, há a animação e há a inclusão. E disto podemos escolher qual é que queremos fazer. E, para além disso, por exemplo, se eu escolher fazer estágio em ensino, eu posso escolher a instituição onde quero fazer esse estágio, desde que, pronto, desde que seja possível. Pronto.
Ok, já temos aqui mais uma abébia aberta de cá estágio. Olha, sim senhor, há muitas ciências, não da dança, como este caso. Ai, não, é só dança. eu vou andar aqui para o ar. Não, que não tem estágio, portanto, olha, top. Falaste em ensino, treino da dança...
Animação e inclusão.
Eu acredito que as duas primeiras a malta possa fazer ideia de para que pode ser. As duas últimas não faço a mínima ideia. Animação e inclusão.
Exatamente. É assim, eu sei muito geralmente o que elas são, porque só são dadas de forma mais aprofundada no início do terceiro ano. Mas isto resumindo, a animação é mais com a parte lúdica e recreativa, por exemplo, eventos em dança para várias idades, coisas desse género. E a parte da inclusão pode ter mais a ver com a terapia também, ou seja, como é que usamos a dança. Isto até liga um bocado à reabilitação psicomotora, que também é na minha faculdade e também já esteve aqui.
Já esteve aqui, sim senhor. Estás informada?
Estou a informar. Mas pronto, a inclusão é mesmo para usar a dança de forma a incluir toda a gente e todos serem capazes de dançar. Mas ainda não explorei isto em condições, só para o próximo semestre.
Claro, tens tempo para isso, está tudo muito bem, mas opa, assim já deu para perceber um bocadinho a malta também. Acredito que também pudesse ter a mesma dúvida que eu estava tipo, ok, mas aquilo aqui em concreto. Ah, então acho que é fixe, muito bem. Verónica, está a porta aberta, está a projeto, já estás, já há alguma coisa para fazer no final do curso?
Final, depois da licenciatura, é-nos oferecido a possibilidade de podermos fazer um estágio em Erasmus. Ou tipo, há o Erasmus Mais,
certo,
e depois
sim.
Podemos nos candidatar para fazer um estágio em Erasmus. Pronto.
Ok, que, então pronto, dentro do curso, mas dentro do curso
dentro
em si não há.
Não.
São os três. EVES é muito incentivado, é isso, para vocês irem fazer um estágio em Erasmus.
Mais ou menos.
Mais ou menos.
É-lhes dito, podem ir.
Podem ir, não. Ok. Pá, olha, é que vou-te dar uma notícia. Sabem mais que a Maria da Malta, quando ouve a palavra Erasmus, ou que conhece o conceito de Erasmus, não faz ideia que dá para fazer estágio em Erasmus.
Pois.
É um dos mitos que, por acaso, na conversa que eu tive aqui com o Tiago, da agência Erasmus Mais, foi uma das coisas que ele próprio referiu e reforçou bastante. Foi disso, de haver essa opção, porque a malta não faz ideia. Pensa que é só lá está. Vai um ano, ou que vai um semestre, que também ainda dá para ir menos que um semestre. Mas pronto, tem aqui no canal, a malta possa querer saber, tem aqui a conversa com o Tiago da agência Erasmus Mais, pá, falamos de tudo, parte burocrática, estes mitos, tudo isso, ficou tudo muito bem esclarecido, acho que foi mesmo muito bem esclarecido. E tem isso tudo dentro de uma playlist que tem todo tipo de testemunhos a nível de Erasmus. O que é que eu quero dizer com isto? Tem já disponível de 7 países diferentes, malta que fez em 7 países diferentes, são 2 episódios, e agora, entretanto, há de vir outro, com mais 3, de mais 3 países diferentes. Portanto, já vão ser 10 países diferentes de Erasmus. Portanto, já fica essa para ir para a malta. Muito bom. Sim, senhor. Olha, só é pena. Pronto, então não haver dentro do curso. Eu faço sempre RIP. Faz a minha rezinha antes de dormir. Depois, em relação aos cursos que não têm estágio incluído no curso. Porque deviam de ter todos. Todos. E um curso que já tem tantas presenças com a saúde. Desculpa. Não, só ia dizer. Um curso que já tem toques de saúde e tudo, pá. Podia ter um estágiozinho. Mas diz, desculpa.
Estava a dizer que nós temos estágio, mas depois é no mestrado. É posteriormente.
Ok, ok. Alguém já andou a ver mestrados, então. Não, que isto é excelente para continuar a conversa, mas isto é só mais. Já lá vamos. Não, mas por acaso que eu acho que é interessante para ver, pois, malta anda a ver se faz sentido para cada um, etc., fazer mestrado. Mas há uma coisa que a gente já falou de 500 cadeiras, já vimos que isto tem um bocado all over the place, muito mais do que eu estava à espera. Não, também diga os comentários, mas muito mais estava à espera. Agora, acho que tinham perguntado aqui, exatamente, entretanto, acho que está aqui a Curaudia. A Oki, a dizer orgulho de ti, Léo, toda uma claque. e entretanto, também estava aqui o Varela a dizer qual é o vosso cadeirão? Pois que é matemática. Ui, também.
Também é matemática.
Opa, eu não acredito nisto. O que é que este curso não tem? Eu estou a tirar tudo para o ar do tipo, não, já não há mais, já não dá mais. Há mais, sim senhor. Não, daqui a nada tem programação.
Entendi. Ah. Bah, pronto, eu tenho vídeo a dança.
Tens
eu tenho vídeo a dança.
Espera, vamos por partes. Meu Deus. Vídeo dança é do tipo saberes e veres um bocado aquela coisa que a Luna estava a dizer de ver em planos e não sei o quê, ou é tu editares um vídeo de dança?
As duas coisas.
Aí é bem.
E fazer vídeos, tipo, ou seja, gravar vários clipes e depois, segundo os clipes, editamos a ordem com tudo e mais alguma coisa.
Sim senhor, está muito como é que os chamados boomers dizem, está para a frentex. Está para a frentex, já para as redes sociais e para as internets, pá. Já está para aí, sim senhor. Olha, é isto, malta, vocês mandam bitites como ao Verga, eu mando bitites para o ar meio a brincar e de repente, não sei, e eu não me esqueci. Matemática, Leonor?
Sim, assim, não se chama matemática, mas há várias, pá, até agora duas cadeiras que têm aí umas fórmulas complicadinhas de aplicar. Por exemplo, logo no primeiro ano também, temos sinantropometria.
Eia bem, estes nomes parecem mesmo saúde. Isto parece saúde, um curso de saúde com estes nomes. Fala outra vez, que eu até fui dar-me do nome no cérebro, desculpa.
Sinantropometria.
Ai, com caralho. Pronto, não vou tentar dizer que isto é demasiado para mim esta hora.
Sinantropometria, basicamente, está dividida em dois também, ou seja, metade do semestre é antropometria. Ou seja, somos nós, numa sala de aula, a medir as pregas da pele do nosso corpo todo. Ou seja, saber quanto é que eu tenho aqui de gordura, aqui na barriga, nas pernas, todo o lado.
Estou muito confuso, mas ok, sim.
Eu também estava. Mas dá para fazer bem, é muito acessível. E depois a segunda parte de Sinantropometria, que é mais teórica e também já fala um bocadinho sobre todo o processo de gravidez, ou seja, saber as fases todas da gravidez. Pronto, enfim, não questionamos às vezes, é melhor não questionar. Tem também a parte de aprendermos fórmulas matemáticas que nos dizem quanto é que uma criança de 6 anos vai medir quando for adulta e parar a fase de crescimento.
Estou muito confuso. Aqui há algumas coisas que, por exemplo, isso, quem que faz lembrar? Ok, algum tipo de aplicabilidade a nível de lecionar.
Sim.
E de na parte de inclusão também. Ok.
Porque isto são cadeiras que, no fundo, põem em comum a dança e as ciências do desporto. E às vezes fazem muito mais sentido em ciências do desporto e não estão muito adaptadas para dança, apesar de poderem ser úteis em alguns aspectos. Okay. Isto é um dos casos. Nós, por exemplo, a outra que também tem matemática é biomecânica. E nós... biomecânica.
E bem, desculpem, há aqui o comentário que diz tudo, a Vitória. Estamos a assistir a uma live de que curso mesmo? Malta, isto parece uma compilação. Não sei se vocês estão a ver, é sempre a Vitória e a Leonor que estão aqui. E estão a falar ainda, nós estamos a falar da licenciatura em dança. Ok? Vamos continuamos, certo? Então, biomecânica, ou seja, é outra cadeira que tem matemática, sim. Ai, meu Deus.
Sim. E pronto, e na biomecânica, por exemplo, aquilo que até se estava a falar dos computadores e de edição, nós não temos essa parte específica, mas nós temos de aprender a usar o Kinovia, que é uma aplicação de computador, onde temos de marcar as partes do nosso corpo, onde temos de fazer um certo movimento, escolher um certo movimento para fazer, e pôr aquilo a fazer o ângulo que estamos a fazer com a perna, por exemplo, e pôr aquelas linhas todas a seguirem o movimento. E pronto, e depois também tem lá umas matemáticas e números envolvidos.
Ia bem. Ok, mas é aplicada à dança. Aí nota-se a aplicabilidade.
Sim.
À sim. Dança.
Tem a parte mais teórica e mais prática, mas sim, não está tão distante como a sinantropometria.
Ia bem. O que é que está a acontecer hoje, malta? Eu não sei o que é que está a acontecer hoje. Digam-me, por favor, malta, se alguém souber no chão o que é que está a acontecer hoje. Mas isto foi desde o backstage, na preparação, até agora. Isto não para. Eu não sei, estamos em... Eu disse isso aos 20 minutos, já passou 40. Pá, daqui a 20 minutos eu não sei o que é que vai acontecer. Ai, Jesus. Verónica, há matemática também? Onde é que está a matemática?
Eu deixo isso para a parte dos engenheiros, que é a outra parte da nossa faculdade, que nós estamos na faculdade de engenharia, estamos no ISEL.
É no ISEL?
Então, sim.
Não fazia ideia, não fazia a mínima.
Pois,
ideia.
Antes não era, mas agora a nossa escola, ou seja, a nossa escola era no bairro Alto, mas por condições que está a cair, tivemos que ir para o ISEL, porque não há dinheiro para fazer outra escola e estão a aguardar que a escola seja vendida. Processos, então eu deixo as matemáticas e coisas para a outra parte, para a outra secção.
Onde se espera que haja matemática, não é? Onde realmente se espera que haja matemática. Ok, já temos aqui mais uma diferença entre as instituições do mesmo curso, mas eia, caralho, eu não sei, malta, eu acho que nunca tive um curso tão, acho que é isso, fica só tão, ok? Ia bem, muito bom. Mas isto tudo para chegar à principal questão do Varg. Varg, não sei se reparaste, mas com isto foram mais 10 minutos a descobrir mais não sei quantas cadeiras e coisas que existem neste curso que ninguém está à espera que existe. Ia. Jesus. Ok. Portanto, malta, preparem-se que a partir de agora, malta, quando perguntar, ah, este curso está-me a parecer um bocado confuso, tem aqui várias cadeiras de várias áreas. Não. Vai ver o live da licenciatura em dança e depois diz-me alguma coisa. Se achas que isso está confuso, vai ver, faz favor, licenciatura em dança e depois a gente fala, está bem? Depois dá-me feedback, como diz o outro. Mas então, Leonor, no meio disto tudo, entre cadeiras que são difíceis sequer de se dizer, mas qual é que para ti até agora foi aquela que, Jesus, só de pensar que não foi uma sua dela, que foi a seguir?
Eu acho que o cadeirão mesmo, se é oficial da faculdade inteira, é anatomofisiologia. Porque logo aquele susto assim, ah, e a anatomofisiologia 1 e a anatomofisiologia 2. Portanto, dá para repetir a anatomofisiologia toda. Mas eu acho que isso é mesmo um cadeirão para toda a faculdade. Mas ao menos a faculdade está toda a sofrer em conjunto. Ninguém se escapa. Ou seja, estamos todos unidos. Os matricitários estão todos unidos no sofrimento da anatomofisiologia.
Que é o espírito universitário, é isto, exatamente. Não é? É no hype e nos piores momentos.
Exatamente.
Estamos lá todos. Opa, malta,
há uma coisa muito interessante que acontece na faculdade. É que os dias de testes de anatomofisiologia, por exemplo, primeiro semestre, anatomofisiologia 1. Só nesse semestre há 5 testes. Sendo que o último é global, é dos outros 4. E em cada dia que há teste, é teste para a faculdade inteira. Ou seja, eles não mudam os dias de acordo com os cursos. Ou seja, quando é dia de teste de anatomofisiologia, é como estar a ver um dia de trânsito no IC19 ou na segunda circular, porque toda a gente da faculdade, estando a estudar lá ou não estando a estudar lá, estão todos reunidos. Está tudo lá, as salas todas cheias, refeitório completamente cheio. É engraçado. Sabe-se logo que é dia de teste de anatomo.
E que depois, imagina, há um e há dois. São os dois no primeiro ano, já agora.
São os dois do primeiro. É o mais
do primeiro ano. Só que depois, como é o cadeirão, há malta que já está mais para a frente, mas pronto. Tem que dar uma mãozinha. Acabei de dar uma mãozinha. Eia, Jesus! É uma concentração de motards, assim, de repente. De motricidades. É uma
motricidades.
Motricidades, neste caso. Eia, bem! Muito bom, pá. É, pá. Há todo um convívio. É o churrasco, é nesse dia. É churrasco, é nesse dia, nesses 5 dias por semestre, não é? Que é 5 testes. É, pá, muito bom, pá. Sim, senhor. As coisas que se descobre aqui. Sim, senhor. Muito bem. Ai, Jesus. E para ti, Verónica, o que é que foi até agora aquela cadeira? Também? Anatomia? Aquela relacionada com a anatomia?
Não, eu sinto que não. Sinto que a anatomia para nós não é tão complicado. Ou seja, temos que decorar os músculos todos, ossos todos, não sei o quê, toda a parte. Mas acho que acaba por ser um pouco mais leve. Acho que sinto que não há assim aquele cadeirão. Mas talvez para o pessoal que vem de dança, ou mesmo não vem de dança e entrando agora, logo diretamente para a faculdade, sinto que é música. Principalmente com o professor que nós tínhamos anteriormente, que pronto, já não está na faculdade, mas em que no primeiro ano ele pegava como se nós tivéssemos todo um background a nível de música e que soubéssemos tudo e mais alguma coisa.
Então, como assim? Não sabes que é uma colcheia? Hã? Como assim?
Exato. Era desse género. Então acho que o pessoal, chegando ali no primeiro ano, levando para aquele professor, foi assim um choque de realidade, como a Leonora estava a dizer. E acho que essa cadeira é aquela cadeira que algumas pessoas devem ter por fazer. Isso ou estudos do movimento também. Também é assim, estranho.
Estranho é uma excelente definição. É uma excelente, acho por acaso, uma excelente... Acho que a malta percebe. Não, mas a questão da música é, eu percebo, como alguém também, e a Leonora certamente também percebe, enquanto nós, primeiro, vamos todos assumir uma coisa muito importante, que é, todos os músicos têm uma pancada enorme. Ok? Vamos todos assumir. E eu que sou, pronto, portanto, está mais, muito mais encostado, mas toda a minha vida sempre foi música. Uma pessoa tem que assumir só, todos os músicos têm uma pancada muito grande. Pronto. Primeiro ponto. E depois, há muitos que depois é difícil, entre aspas, fazer qualquer professor. Eu já vi muitos desses, não é? Que é tipo, está em nível tão à frente e sabe tanta coisa e se calhar está habituado a dar malta que um bocadinho mais à frente, que é um bocadinho difícil do tipo dar a vocês como me dar, tipo, se calhar à primária. Estão a perceber? Que é um bocado a fase que quem nunca teve nada, de absolutamente nada de música, a única coisa que fez foi apitar com uma flauta de bisão no tipo sexto ano. É um bocadinho difícil chegar a nada e solfejar com semifusas. Isto foi uma piada de bicho. Foi uma piada de nicho, aquelas piadas de nicho mesmo para músicos. Mas é mesmo é complicado. Portanto, pronto, espero que agora alguém mais consciente para esse tipo de coisas, que é importante, porque é das coisas mais difíceis que eu por acaso vi, pá, quando pessoa que estou muito de música, via muito isso, que era, faz muito, não só em ensinar no geral, mas na música eu sentia muito mais isso, que era quando uma pessoa sabe muito e é muito boa, é muito difícil esses que são, entre aspas, natos executantes ou de saberem muito, conseguirem passar bem a mensagem e ensinar bem. Era muito difícil, ainda mais na música, por exemplo, que era pá, sabem muito, o mais certo, são excelentes executantes em alguma coisa. Algum instrumento, ou são maestros, Jesus Senhor, tipo, e é difícil para eles, entre aspas, descerem um bocadinho à terra e lembrarem-se. Eu também já não sou, fui chegar à altura que eu não sabia nada. E eu tive alguns professores assim, até é um bocadinho difícil às vezes, mas é importante que o façam para conseguir a malta efetivamente aprender. Acima de tudo, mais que passar à cadeira, que nesse caso era a parte importante para vocês, mas a parte importante da realidade era aprender. Mas já, yeah, muito bem, sim senhor. Tanto nada em dança estão a solfejar, sim senhor. Olha, por acaso, esta é nova. Entretanto, o Gonçalo já há bocado estava a dizer: cheguei tarde, mas cheguei. Como é que é, Gonçalo? Mostra aí uns passinhos, diz-me. O Gonçalo, só se for o bailing, exatamente, que o Gonçalo é da Madeira, era um bailing da Madeira agora. Ora, aí está. E para variar, já estamos a falar de poncha. Ou Vitória, outra vez. Não se pode ter o Gonçalo na casa sempre a falar de poncha. Pá, não entendo. Não entendo. É, pá, também é mais forte que eu, às vezes. Quando estamos no Discord, pá, é muito mais forte que eu. Malta que possam saber, comunidade do Discord do Podcast Universitário, tem um link na descrição, na bio do Instagram. São cerca de 5 mil estudantes, futuros e atuais universitários. Malta vai-se entre ajudando. Portanto, estejam à vontade para também aparecer por lá. Mais coisas, portanto estava aqui a Inês também a dizer olá, como é que estamos, Inês Henriques. Mais coisas, exatamente, o verbo de dizer logo, eu sou vidente, tinha mesmo que ser matemática, aí está a matemática. Vai colocar no currículo a capacidade de vidência, diz o verbo. O Gonçalo a relembrar que ele teve cá também, programação foi para línguas e relações empresariais, pois olha, ficou spoiler para o episódio de línguas e relações empresariais. Olha, mais que a cadeira, está aqui o AM, não sei, a perguntar quais foram as maiores dificuldades que enfrentaram até agora, não é? Ao longo do curso. Foi, ok, mesmo ser muito mais específico do que a cadeira, como já falámos. Há assim alguma coisa, Leonor, que foi assim mais difícil até agora? Pode ter relacionado ou não com cadeiras, atenção.
Assim, eu acho que no fundo, para qualquer curso universitário, o mais difícil é às vezes passar, conseguir aquele 9,5. Eu já devo ir para aí no quarto 9,5, mas está a funcionar, está a funcionar, portanto.
Passaste?
Exatamente. De resto, eu acho que uma das maiores dificuldades também é das maiores coisas a favor, ou seja, nós, o nosso curso de dança é muito à base da diversidade de estilos de dança. Por exemplo, eu ainda não enumerei, mas se eu disser os estilos de dança que já passaram por mim estando na faculdade, foram barra de chão, contemporâneo, danças de rua, danças tradicionais portuguesas, danças internacionais, sevilhanas, sapateado, barra na água, balé, e agora estou num curso de danças de salão, proporcionado também pela faculdade. Ou seja, já vamos em mais de 10 estilos de dança que a faculdade já me proporcionou ter, e eu só estou no segundo ano ainda. E moderno também, que estou a ter agora. Isto é super giro, porque isto é um motivo para o qual eu fui para este curso em específico, que era a diversidade. Mas isto também pode ser muito difícil para quem está em balé ter de fazer danças de rua em um semestre. E quem está em danças de rua, que é o meu caso, ter de fazer balé em um semestre. Eu nunca tinha feito balé na vida. E já a minha professora dizia, quando estávamos a fazer a avaliação final e a falar sobre como é que tinha corrido o semestre, a minha professora virou-se para mim e disse: a Leonor chegava aqui no primeiro mês de aulas, parecia que já vinha morta, que era um zumbi aqui a entrar, que não queria... Pois, olha, pois. Realmente isto é... não é nada do que eu estou habituada. Mas mesmo assim... é preciso ter muita abertura e vontade para as coisas e curiosidade, porque é mesmo muito, muito giro e vale muito a pena. E acho que, ou seja, isto obviamente tem muito mais a favor do que contra, mas isto pode ser realmente um peso grande e uma dificuldade grande para quem está muito inserido num só estilo, Mas como eu acho que aquilo que eu quero da dança para a vida é saber mais e fazer o máximo possível, para mim é o ideal e funciona. Mesmo que às vezes tenha de ser só em um semestre pôr ali muita técnica, funciona.
Epá, isto realmente... Meu Deus, isto foram dois anos um bocadinho caóticos, então, realmente, com levaste aí bastante chapadas do que é coisas diferentes do curso a acontecer, uhum. E depois já não chega em termos de cadeiras no geral, como de estilos próprios de dança. Portanto, eu sinto que às vezes sais de uma aula e pensas, ora bem, qual das 30 que eu vou ter agora? Qual é? Eu deixa-me tirar aqui o dado ao ar e ver, ok, o que é que me calhou agora na rifa? É um estilo de dança diferente, daqui a nada, peraí, não, afinal é biomecânica, não, peraí, afinal é nato, afinal é, afinal... Jesus, estou a imaginar. Muito bem, olha, obrigado, Leonor, também já é por lei numeração também que ajudou também, porque era por acaso umas cenas que eu tinha aqui já para ver a seguir, para tentar perceber a seguir, porque realmente é muita fruta, isto realmente é muita, muita, muita fruta. Verónica, e tu? Assim, quais é que foram, sentiste foram as maiores dificuldades?
Isto pode parecer um pouco clichê, mas eu acho que é mesmo o estar longe, principalmente no primeiro ano. Tipo, em que até o 12º ano eu estava mais ou menos habituada, quer dizer, estava habituada a estar todos os dias, a ir, voltar todos os dias para casa e chegar a casa e ter o meu jantarzinho pronto na mesa para eu comer. E a minha mãe fazer as compras e está tudo ok, e era a minha mãe que pagava e está tudo bem. Em Lisboa continua a ser a minha mãe a pagar, mas é diferente, não é? E pronto, acho que é aquele, mais uma vez, choque em que venho para Lisboa morar sozinha com mais 4 raparigas, temos uma casa por nossa conta e a género desenrasca-te agora. Tens que ir para a faculdade, tens que fazer comida, tens que fazer compras, tens que sobreviver, orienta-te. Pronto, é tipo assim, do nada, ficar largada assim, tipo paraquedas. Eu acho que isso para mim foi mesmo tipo a maior dificuldade, mas ao mesmo tempo aquele desafio bom que nós gostamos, eu acho que isso ajuda a crescer. Eu acho que foi a maior dificuldade, mas que trouxe um retorno mesmo bom a nível pessoal.
Yeah. Exatamente como tu disseste, eu vejo muito isso na malta, que muitas vezes é a maior dificuldade. A malta acha que é o curso ou de não saber se está no curso certo, mas nem sempre é isto. Muitas, muitas, muitas vezes é o stress, porque é muita coisa, foi uma mudança grande, principalmente uhum. Lá está, para a malta deslocada, não é? Principalmente malta deslocada, porque a exigência é diferente e é esforçada a ter autonomia, não é? Literalmente em tudo. Sim, descobriste que há 15 tipos de arroz quando vais comprar, não há um. Como a tua mãe dizia, ai, este arroz, tu dizia, ai mãe, hoje o arroz, pá, tu fez um tempero qualquer diferente, e afinal era agulha só diferente que ela trouxe daquela vez, não era o tempero, e agora de repente são 15, e depois é clássica, são 8 da noite, ai, eu nem nada pus a descongelar, ai, eu agora vou passar fome, pronto, mais uma malga de cereais, ou uma massa com atum, lá vou outra vez, pela terceira vez esta semana, tudo porque esqueci-me que tinha pôr alguma coisa a descongelar. É isto, não é? É muito esta.
É esse o resumo.
Oh, pá, meu Deus. Faz parte, mas é normal e faz mesmo parte passar por isso. E o que eu vejo na malta é mesmo isso, tal como eu vi, obviamente, na minha experiência, que é tipo, ou dás o salto ou dás o salto. Cresce. Acima. Se não, é o chamado safa-te. Tens de safar. É isso que assusta a nós e aos pais, não é? Quando. Meu filho. Agora está aí. Portanto, é normal, sim senhor. É sem dúvida uma coisa bastante, bastante normal, mas que atenção, é normal que aconteça, mas não tem que sentir de tipo, olha, é normal, então vou mais descontraído, não vou ter responsabilidade. Não vais ter essa responsabilidade e não vai ser fácil também. Queria passar isso, uhum. Não quer dizer que seja fácil, ok? Pode ser mais fácil, mais difícil, depende das pessoas, etc. Cada um tem a sua personalidade, capacidade de autonomia, etc. Há quem sabe limpar o pó, há quem não sabe limpar o pó. Tipo, coisas tão simples quanto isto, não é? Como assim aparece-me pó nos rodapés? De repente, estou a espirrar já que tem ali 15 quilos de pó nos rodapés, que eu nem sabia que tinha que se limpar os rodapés. Portanto, há pontos diferentes e da malta, mas pá, é normal que tu vais ter mais gente assim. E quando se vive então com pessoas, começas a ver, tipo, espera aí, como é que aquela pessoa nem... não sabe que, pô, agora é preciso fazer um estrugido? Preciso... como assim esta pessoa parte a massa? Aquelas coisas que uma pessoa está... vai-se vendo estas coisas. Mas... portanto, é isto, malta. Tentem, por um lado, saibam que é normal, mais pessoas que isso acontece, vão estar com muita gente a qual isso acontece. Não vai ser fácil, nunca será 100% fácil, como qualquer curso também, em si também não é fácil. Mas pronto, obrigado também aqui ao MAM, não sei, pela questão, também ajuda aqui a ir um bocadinho mais a fundo em algumas coisas. O Vera que estava a dizer exatamente, e o pior é que essas cadeias têm nomes esquisitos, portanto, já são fora e depois não têm nomes esquisitos. É curiosidade a duas vezes, é tipo, como assim há uma cadeira disso no curso e depois tipo o nome, tipo, ia com caralho, o que é isto? Pronto, isto também foi uma das questões que estava a Leonora a dizer, é melhor às vezes não questionar, que é o que as fases da gravidez têm a ver com a dança. Pronto, já, é aquela questão que falámos um bocado mais da inclusão, de lecionar, de ter a ver com quem é que vamos estar a contactar, não é? Tipo, um bocadinho mais por aí. E lá está a veia de ciências do desporto também. Aí, mais coisas. O Varg estava confuso, lá está. O Varg acha que a biomecânica é fofinha. Pronto, mas uma boa definição, sem dúvida. O Gonçalo a dizer: por momentos pensei ter havido mudança de curso e eu não ter recebido o memorando. Pois houve aqui um shift qualquer no meio da live, eu também não percebi. E a Vitória dizer: o que estava à espera, dança clássica, história da dança, etc. O que recebo? Fisiologia, mecânica e programação. Não, programação já vimos que não. Pronto, a programação ao menos já vimos que não. E ela lamenta imenso por vós. Elas parecem bem, parecem resolvidas com isso, pá. Não há stress nenhum. Em todos os cursos de artes e letras, a lógica e a matemática está lá à vossa espera para vos assombrar, diz o Vargo. Está a ser para assombrar. Ai, muito bom. Por acaso, olha cá, há cursos, atenção, há cursos de letras que se safam bastante bem de zero, ok? Já esteve aqui no que eu vou sempre tentar tocar, porque normalmente, entre aspas, é estigma, não é? Que a malta acaba por... já foge às vezes no secundário da matemática, quanto mais depois para a poesia superior, é tipo, amigos, show drogados, não quero show para luz. E há malta que efetivamente consegue. Outros que descobrem depois está lá estatísticas e coisas. E mas o Gonçalo diz, e bem, sofrem todos juntos, sofrimento coletivo, diz a Vitória. Exatamente, sem dúvida. E do espírito universitário ao máximo, todos juntos, e fé em Deus, como daquela história que a Leonor estava... Então, dos belos dias de teste da anatomofisiolo... Cenas, é isso? Anatomia, vá. Cenas de anatomia. É isso, cenas de anatomia. O nome em concreto, coisa. Mais coisas. Que a malta estava aqui a falar. O Gonçalo já está a oferecer para a parte da música. Tenho aqui o acordeão à mão para meter o balinho da madeira. Olha, ó Gonçalo, bora, siga. E a Vitória lá está a referir novamente a poncha. Dizer, para relembrar o Gonçalo que nos deve uma poncha. Em todas as lives estamos aqui a relembrar o Gonçalo que ele nos deve uma poncha. Pronto. Não importa ser 9,5, o que importa é passar. Pá, eu até hoje nunca vi dar para passar por menos 9,5, mas seja média no final da cadeira, porque normalmente às vezes pode haver nota mínima, se só tipo 7 ou não tem nota mínima, então não tiras 20, não tiras 0 e dá, ou então no outro tiras, seja o que for, e dá para tirar um 7 e está tudo bem. Mas sim, tem que dar alguma merda, tem que dar 9,5, mas o que importa é passar, exatamente. Para alguns, para outros não, e querem tirar a melhor nota possível, está tudo bem. Só que para alguns, incluindo eu, a melhor nota possível era mesmo 9,5. Acho que esse era o ponto. E uma delas foi física, que na Dias ainda ontem pus um reel sobre isso. Eu até hoje não sei como é que passei a física. Eu ouvi falar em questões de aula que apareceram lá e eu não fiz nenhuma. Eu não sei, não sei o que aconteceu naquela cadeira. Entretanto, a Sara a dizer aqui: boas noites, Rafael, como é que estamos, Sara? Tudo bem? E está aqui, epá, eu contigo, eu quase podia vos deixar vocês aqui a falar com esta boa gente que fazem as transições todas, as perguntas que eu tenho a seguir a pensar fazer. Pá, muito obrigado, malta, está aí a Maggie a dizer: vocês ainda não acabaram o curso, mas já têm em mente a nível de profissão, lá está, que querem seguir. Tan, 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 tan. aquele momento que fica logo assim, Leonor, há aí alguma coisa, pá. Não é? A gente já falou há bocadinho que já tens um grupo de K-pop e tudo. Que, não é? das estrelas e tal, já está. Né? Já aqui passos dados, mas não seja de networking, costuma dizer. O networking, esse networking aqui a fazer. Não, mas já tens alguma ideia do que é que queres fazer?
É assim, eu sinto que, pelo menos na minha área, que é mais relacionada com as danças de rua, que o que quer que seja que eu queira fazer tem que estar levemente relacionado com o ensino em dança. Ou seja, por exemplo, ainda estou na faculdade, mas eu já consegui dar ali umas aulas de substituição em dança, quer seja de K-pop, que já existem escolas de dança, o que é muito bom para mim, como também de hip-hop, ou dança para crianças dos 3 aos 5 anos, por exemplo. E eu sinto que eu vou, quer queira, quer não, vou estar sempre um bocado ligada com esta parte do ensino, porque sinto que o resto é um bocado à base do caminho de cada um e de conseguirmos chegar a certos níveis. Por exemplo, se eu quiser viver da dança a atuar, a ser dançarina de cantores, a fazer projetos em eventos, dança, atuações, eu sinto que é preciso, obviamente, muito talento. A pessoa tem de ser reconhecida por esse talento todo, mas também é preciso contactos. E tudo no geral é preciso contactos. Mas isso também se faz muito na faculdade. Ou seja, por exemplo, eu não fazia a mínima ideia que ia-me aparecer ali o cifrão na terceira semana de aulas a dizer: olá, eu sou o vosso colega. Eu não fazia a mínima ideia. E foi, obviamente, que isto é um exemplo de um contacto excelente no mundo da dança em Portugal. Mas mesmo as pessoas que estão à nossa volta no nosso curso, o facto da minha turma ter tanta gente de tantos cursos diferentes é mesmo muito interessante, porque nós já vemos que estamos a ter um contacto na dança contemporânea, no balé, nas danças de salão. Também temos aqui esta mistura e diversidade que, se alguém precisar de alguém para danças de rua, se calhar já sabe que pode me chamar. Ou se eu precisar de alguém de danças de salão, já sei quem posso chamar. E pronto, e há sempre pessoas que vão aparecendo que nos podem dar essa ligação, que dá outra ligação, que dá outra ligação, que nos leva até algo mais estável, trabalhos mais estáveis, trabalhos mais bem remunerados, por exemplo. E pronto, e por exemplo, no caso do Cifrão, que acho que é importante falar, ele está na minha turma, nós somos uma turma pequena, nós agora só somos 15. E ele é uma pessoa incrível, é mesmo uma pessoa incrível. E primeiro é incrível o facto de ele estar no curso da faculdade, sendo que teve uma filha há pouco tempo, esteve em tour com os Desert a meio do segundo semestre, onde estava ali todo o caos a acontecer, e ele conseguiu, esforçado, ele gosta mesmo do que está ali a fazer, e ele se calhar nem precisava de estar ali. E foi mesmo importante, ou seja, no meu caminho, no meu crescimento na dança e entrada mais para o mundo profissional, ele tem sido importante em aspectos, por exemplo, no semestre passado tivemos uma cadeira que era produção de eventos, e tínhamos duas opções. Ou juntamos-nos a um evento que já existe, o que também nos dá contactos muito bons de eventos grandes em Portugal. Por exemplo, houve agora o All Dance, que é uma competição muito conhecida cá em Portugal, e uma das possibilidades era trabalhar no All Dance. Mas também podíamos escolher criar o nosso próprio evento, que foi o que aconteceu, e fiquei no grupo de trabalho do Cifrão. E foi incrível, porque até fomos à Mega Hits falar sobre o evento. Ou seja, isto é brutal, é mesmo incrível. E pronto, e agora, por exemplo, uma das vezes, eu fui duas vezes ao Dança com as Estrelas, agora quando houve, e uma das vezes foi porque ia ser danças tradicionais portuguesas, nós tivemos danças tradicionais portuguesas no curso, e o Cifrão como coreógrafo, porque não juntar aqui um bocadinho da minha turma com aqui um bocadinho desta atuação e tornar isto uma coisa maior ainda, e fazer esta junção e dar esta oportunidade, ou seja, é mesmo incrível. Mas também para dizer que não é preciso ter um cifrão no nosso caminho para realmente construirmos aquilo que nós queremos.
Há mais que um cifrão, não é? Basicamente é isso. Há mais que um cifrão no nosso caminho. E é verdade. Por acaso, malta que possa não saber, aqui no canal tenho literalmente fiz uma série sobre o mercado de trabalho com o André da Magma Studio. CV, LinkedIn, entrevistas, networking, pitch, de ir conhecer pessoas e mostrar-lhes um bocadinho o nosso percurso, o que é que nós fazemos, tipo, é basicamente dizer o nosso currículo de forma resumida, mas falada, não é? E a importância, nós falamos disso do networking, e a malta muitas vezes olha para isto da maneira errada, que é à maneira tuga, que é olha como se fosse tudo cunhas.
Uhum.
E não tem nada a ver, malta. A quantidade de contactos que eu consegui ter, que se for preciso, não falo com eles já há 6, 7 anos, mas eu tenho. E quando precisares de alguma coisa, não é de arranja-me algo, é saber que está na área, que está a trabalhar ali, que podes ligar para fazer uma pergunta porque sabes que é uma pessoa daquela área. Ou seja, é uma entreajuda, porque tens já um contacto para fazer algo, para saber de algo. É isto, não são cunhas. E é isto, é o pensamento de Tuga, que está-nos aqui, parece que está aqui. A cena das cunhas é muito diferente ter um contacto de ter uma cunha. E ter contactos e fazer este networking, que é trabalho, fazer networking, acreditem, é muito importante ao longo do vosso percurso. Como é exatamente como a Leonor estava a dizer, preciso disto, daquilo, já sabem, olha, Leonor, danças de rua. Leonor, olha, não sei se tu podes ou se conheces alguém, mas sei que estás na área e tal, sabes de alguém ou consegues vir, seja o que for. E nunca se esqueçam, é para hoje e para os próximos anos. Como eu disse, eu tenho contactos de há 6 anos, para determinadas áreas, que eu já sei de qualquer coisa. Olha, então, está tudo. Olha, estava aqui a precisar de não sei o quê, lembrei-me de ti, como é que tu estás? Pronto, está feito. É assim que funciona a vida, malta. Desculpem, mas é assim que funciona a vida. Se alguém acha que isto continua, que são tudo cunhas, pá, vai-se ver muito mal da vida, digo-vos já. Muito mal. Seja em que área for, para o que for. Ah, e agora começou a questão do IRS. É preciso um contabilista de confiança. É um contacto. Não é uma cunha, é alguém que saiba com quem tu possas confiar as tuas finanças. É isto, malta. É assim que funciona no dia-a-dia. Spoiler alert. Portanto, é importante, ainda bem que falaste sobre isto também, Leonor, para mostrar à malta também um bocadinho isso. Portanto, eu, pronto, eu já achava, pronto, tinha aqui pessoas, sem querer, trouxe uma pessoa pá, famosa, e depois, afinal, não adicionamos Magate. Portanto, malta, eu não sei. Este episódio, desde o seu início, de que vocês votaram para ele vir, foi tudo uma cambalhota de situações que aconteceu por aqui pelo meio, e cá estamos. Muito bem. Incrível. Mas, Verónica.
Eu.
O que é então, que se vai fazer desta vida?
O que é que se vai fazer desta vida? Hoje em dia, para dar aulas em escolas de ensino articulado ou escolas que tenham financiamento do Estado. Não, financiamento do Estado. Tipo, ou seja, escolas mesmo de dança, por exemplo, pronto, que sejam ensino articulado. Não há AEX, mas ensino articulado mesmo de dança, tipo ensino especializado em dança. É preciso mestrado. E muitas das vezes o mestrado não chega e é preciso doutoramento, especializações. Pronto. Portanto, uma coisa que eu aconselhava, mas que não é o que eu vou fazer, era tirar mestrado. E eu vou explicar o porquê de não ir fazer para já. Então, eu estou há 3 anos em Lisboa. Se eu fico mais 2 anos aqui, dá-me o piripaque. É um bom resumo para isto. Que é, eu estou há 3 anos nesta cidade de loucos. De loucos.
Estás habituado, estás habituado à calmaria de Viseu, não é?
Sim, eu preciso tirar tipo um gap year daqui. Preciso de fazer outras coisas. E depois voltar para tirar o mestrado. É assim, o que eu aconselho, e que sei que provavelmente vai acontecer, não a mim, porque eu tenho as coisas bem definidas, que é quando se sai da licenciatura, e tendo em conta que mestrado, ok, primeiro, mestrados, na nossa faculdade nós temos 2, em pedagogia, dar aulas, e em criação coreográfica. Pronto. E sinto que ir dar aulas para estas escolas de ensino especializado ou artístico, é mesmo necessário este mestrado. Agora, para mim, se distinto que ver outras pessoas a fazer os 5 anos completos, licenciatura e mestrado, se fosse eu, é muito complicado. Porque sinto que não tenho capacidade para fazer tudo de seguido. Para quem faz, incrível. Mas depois também é muito difícil sair de Lisboa, ir fazer outras coisas e depois voltar para estudar. Porque é toda uma experiência. Porque o mestrado em pedagogia, que é o que eu quero, só há na nossa faculdade, na superior. Então torna-se um pouco conflituoso, quase, uma coisa interior. Mas pronto, eu aconselhava a fazer o mestrado para dar aulas. Mas pronto, respondendo à pergunta, quero dar aulas, a ver se consigo fazer alguma coisa. Se não, trabalhar numa área qualquer, não tenho medo de trabalhar, fazer outra coisa. Gostava de tirar outro curso também, complementar, noutra área completamente diferente.
Para, diferente deste curso, vais para engenharia informática?
Não, estava a pensar gestão, marketing, empresas, por aí, porque, pronto, a nível de carreira de um bailarino, já se sabe que é uma carreira um pouco curta, porque o corpo não está sempre disponível, principalmente se já houver lesões por detrás e tudo mais, o corpo não aguenta tudo, então, para ser bailarino, intérprete de alguma companhia ou fazer algum trabalho específico. A dar aula já é um bocadinho menos doloroso e o corpo já aguenta um bocadinho mais, porque é um trabalho que não precisamos estar sempre a dar energia máxima, porque estamos a dar aos alunos alguma informação e podemos sempre nos precaver um bocadinho, contrariamente ao estar em palco sempre no máximo de energia e a ter que corresponder sempre aos coreógrafos ou à companhia para que estamos a trabalhar. Mas pronto, é trabalhar para fazer alguma coisa, sendo na área ou não.
É isso, e olha, mais um excelente testemunho, uma coisa que eu já falei aqui, portanto, ainda bem, novamente, sem querer, e acho que, mas é muito importante que a malta tenha noção disto. Mais do que falta de, entre aspas, de capacidade ou de seja o que for, está tudo bem, vocês não têm que tomar as decisões todas seguidas.
Exato.
Porque a mim assusta-me, sinceramente, assusta-me quando há malta que vem tirar as dúvidas, pá, e está tudo bem, não é nada disso. É, eu digo sempre, não há perguntas estúpidas, nem algo que toda a gente sabe. Mas vem-me já de tipo, olha, isso aqui é deste curso, daquele curso, e do mestrado. E eu, espera aí, tu não me disseste que ainda estás no secundário para fazer candidatura em ensino superior? E já me estás a falar em mestrado? Tipo, não está a falar num mestrado integrado. Não, está-me a falar de uma licenciatura e depois de um outro mestrado. E eu, malta, respira em fundo, por favor. Eu percebo, ok? E já era um bocadinho a mim, mas a vocês passaram-nos de alguma forma esse peso todo de que, entre aspas, ficou a questão da normalização da licenciatura, coisa que no tempo dos nossos pais era, não era? Fazer uma licenciatura. Incrível. Agora, entre aspas, essa questão de muito mais gente já se tem licenciatura, a malta começou a pôr a pressão para o mestrado. Mas não tem que ser tudo seguido nem feito à força. Porque, lembrem-se, é dinheiro sempre a ser investido. Então. E que eu acho bem que quem tiver e quem quiser, fazê-lo. Porque é investimento em conhecimento, ok? Top. E depois depende das profissões, para o que é necessário ter ou não ter, para aquilo que a gente quer fazer. Como a Verónica ainda agora disse, é questão de dar aulas. Agora, não tem novamente, lá está, que ser à força. Porque eu sinto isso, porque eu falo com malta todos os dias, então eu sinto isso muito, que há muito essa pressão. Tipo, fizeste licenciatura, então agora vais para mestrado. Para que mestrado? Mas o que é que vais fazer? Quem te disse que eu quero fazer mestrado ou se quer fazer já? É isto. Ok? Por favor, malta. Não se... É normal, dentro daquilo que eu disse, da questão da social, de que houve essa elevação de há mais malta com licenciatura, mas por favor não se forcem. Puxem vocês para trás a cena para refletirem do que é que querem fazer, quando é que querem fazer, se querem fazer. Ok? É mesmo importante que façam isso, porque lá está, há outras opções, há pós-graduações, há fazer outra licenciatura, seja o que for, tirar workshops, seja o que for, malta, depende das áreas, depende de muita coisa. Portanto, tenho um problema nesse sentido e tem que ser mesmo vocês a puxar para trás. Por isso que eu dei este exemplo, entre aspas, mais extremo, mas que é 100% real. Aconteceu-me ainda há poucas semanas outra vez, há duas ou três semanas, do secundário, vem-me perguntar já, tipo, para mestrado. Eu, tipo, ia bem. respira, por favor, um bocadinho. mas eu percebo que foi criada essa pressão do vosso lado. Mas pronto, muito obrigado também, Verónica. Deixem-me ver aqui só os comentários antes de... O que a malta estava aqui a dizer. Pois, OM, eu posso dar um spoiler. A Emma fez outra questão. É fácil de encontrar estadia em ambas as universidades que não sejam muito dispendiosas. Vou-te fazer um spoiler. É Lisboa. pronto, está bem? Quando eu vejo o trabalho que fazem algumas federações, associações académicas, que uma pessoa, pronto, vai falando com eles, outras vê o que é que eles vão fazer, e se vê que, olha, eles a irem coletar, e quando vêm, tipo, coisas mais acessíveis a partilharem, e o acessível ser 400 ou 450 paus, pronto, acho que te explica, é um bocadinho da realidade como é que está, ok? É um bocadinho isto. Portanto,
o pior é que é isso por um quarto.
Pois.
Yeah. Não é, tipo, por um T1.
Certo, então, sim. Quem me dará a mim, que já não estou a estudar também, que fosse um T1 fosse 400 paus. E não estou em Lisboa, no Porto, portanto.
Pois.
Jesus Senhor. Mas não é muito diferente, é um bocadinho menos no Porto, mas não é muito diferente a realidade. E a questão é que também não está melhor nos outros sítios. Ou seja, não está os valores de Lisboa, mas também não está... Eu vou-vos dar um contexto assustador. O máximo que eu paguei por um quarto... Okay? Eu estudei em Felgueiras, okay? Não é centro do Porto, não é tipo... Eu estudei em Felgueiras, isso não existe hoje em dia para ninguém que estude em Felgueiras, neste momento. Eu paguei, o máximo que eu paguei foram 133.33.
Uau!
Isso não existe, eu não sei, eu sinto que estou velho só por isto, né? Só por esta diferença já sinto que estou... Eu entrei a faculdade em 2015, ia bem, que velho. Mas pronto, o máximo que eu paguei em 5 anos... Foi isso, yeah. Portanto, isso já não existe. Já não existe. Mais coisas, deixa eu ver aqui. Tinha de ser engenheiro, pronto, aí está, Vitória, tu e os engenheiros. Quer dizer, 15, então são como uma família, literalmente. This is family. Estamos em velocidade furiosa do Toretto aqui. Modo Toretto. Aquele dinheiro estava a dizer há bocado que eram só 15. Gonçalo, dizer, networking é incrível de conseguir ter. Ajuda, exatamente. Contacto é ajudar. Cunha é oferecida a quem não tem as skills para. Olha, fica a dica, entre aspas. Não, mas acredita, pá, às vezes eu percebo o que é que queres dizer, não é bem isso, mas percebo o que é que queres dizer. Imagina, eu não tenho da interpretação, só para perceber, eu percebo o que é que tu disseste, Gonçalo, mas da interpretação que dá para fazer deste lado, para a malta não ficar perdida. Eu não tenho skills de contabilista. Lá como eu dizia há bocado, portanto, eu tenho um contacto ou outro que me pode ajudar e fazer esta situação. Portanto, ou seja, é isso. É um contacto, não é uma cunha. Mas eu percebo o que é que quiseste dizer. Mais coisas. O Varga a dizer. Doutoramento em dança é weird. Não era? Não, acho que não é assim que se escreve. Mas, por acaso, imagina. Como nós estamos a falar em off, há 4.400 cursos em Portugal. Até já espero. Muita coisa. Mas já agora, Verónica, estavas a dizer de que poderia ser necessário para alguma escola, não sei, que a questão do até do doutoramento. Um dia também às já vezes estás a pensar nisso.
Não. Mas às vezes acaba por ser mais a chamada profissionalização, que às vezes é quase só tipo um papelzinho da faculdade. Pronto, às vezes é só mais uma parte burocrática do que um canudo em si.
Ok.
Pronto. Okay. Às vezes é mais isso.
Muito bem. Interessante, o Gonçalo gostou da expressão do piripaque. A melhor forma de descobrir que está a ficar maluco, vou passar a usar. Sério. O Hoover, quem és tu? Eu sou doutor em quê? Em dança. What? Ai, meu Deus. 400 euros com tudo incluído. Não, Hoover. Não. Não. Antes fosse. O pior lugar de Portugal é no Funchal a nível de preços de casas, diz o Gonçalo. Ai, os 4 mil, deve ser os 400, querias dizer. Pois, mas já também está em todo lado. Está em todo lado, está um absurdo. Tem que se andar muito à caça. Mas não se preocupem, cá estarei para vos ajudar também a dar dicas Quando chegar também um bocadinho malta que se vai candidatar agora, ou possa depois mudar de casa, seja o que for, eu, portanto, vou também trazer algumas dicas, algumas opções para vocês terem a nível de poderem fazer essas escolhas para arranjar o máximo, não é? Que tem que se poupar em todo lado. 4 mil cursos, sim, os 4 mil cursos. Há 4.400 cursos. O Varga dizer, já achei 350 com tudo incluído. Em Lisboa, Varga, qual era o sótão?
Ou a cave sem, também.
Ou a cave, sem janela, 2 metros quadrados. Mas olha, é porque houve aí procura. Se é minimamente, é porque houve aí procura. Mas pronto, acho que já falámos do curso em si, acho que falámos basicamente de tudo. Acho que eu percebi muito bem diferenças, semelhanças entre as ambas faculdades, o que era. O que é um curso all over the place, mesmo? Meu Deus, o que acabou de acontecer aqui? Acho que agora podemos ver um bocadinho da questão extra-curso. Leonor, pá, nem sei se acredito que possa haver, mas pode não ter sido uma escolha, mas pá, desde praxe a outras coisas, atividades da própria instituição, se fizeste ou não, e como é que foram?
Eu no meu ano de caloira participei da praxe e hoje em dia também sou veterana que traja e que está presente nas praxes. Assim, eu gostei muito. No meu caso, acho que a praxe foi boa para conhecer gente do meu curso de dança. Ou seja, eu não sou uma pessoa tão sociável assim para conseguir conversar com toda a gente, assim, sem vergonhas, mas tivemos praxe onde eram com todos os cursos da faculdade, ou seja, praxe para a faculdade inteira, e havia praxe também só do curso de dança. Sinto que as do curso de dança foram muito importantes, e como era um ambiente mais confortável, mais pouca gente, ou seja, 15, 20 pessoas em cada turma, só alguns desses fazerem praxe, é muito mais acolhedor e dá para conhecer melhor as pessoas. E foi muito importante. Não tive assim uma mega experiência na praxe. Ou seja, não tenho assim mil histórias para contar. Mas do que fiz, gostei muito. E acho que a praxe da FMH é muito acessível e respeita muito. Porque sinto que, isto de uma perspectiva do curso de dança, sinto que nós vemos-nos, ou seja, os motricitários veem-se como a parte da Universidade de Lisboa que está não sei onde. Foi posta num lugar aleatório de Lisboa e agora amanhã-se porque vocês estão sozinhos aqui no meio do mato. E é um bocadinho isso, mas isso também nos une muito. Ou seja, apesar de eu não conhecer toda a gente que está na praxe, todos os motricitários, nós quando, por exemplo, cantamos todos juntos, estamos mesmo a cantar todos juntos e estamos mesmo ali todos super unidos, a honrar a faculdade, e esse espírito motricitário que nós falamos muito é incrível, é mesmo incrível e é uma união muito boa de se ver.
Boa, deram todo um nome, perceberam? Motricidade mais universitárias, motricitários, ficou ali.
Exatamente.
Meu Deus, mal de conta, todos começaram a fazer isso, pá. Eu tenho que todos começar a fazer isso. Não, mas é isso, é o espírito académico a funcionar. Muito bem, e pronto, foi isso, e depois, pronto, agora vou aqui formar um grupozinho de K-pop.
Sim, isso foi antes da faculdade até.
Já foi antes da faculdade?
Sim, sim.
É, pá, tu já tens aninhos.
Sim, eu criei o grupo em 2018, ou seja, tinha para aí uns 15, 16 anos. E tem crescido imenso. Mas mais a níveis de redes sociais, YouTube. E pronto, e sempre vamos conseguindo ir atuar a alguns sítios de Portugal e assim, o que já é incrível. Porque o K-pop também começa a ser cada vez mais relevante. E uma coisa que eu gosto muito é de ter entrado neste mundo do K-pop em Portugal antes de ser tão acessível. Ou seja, eu agora estou numa perspectiva de alguém que está a olhar para escolas de dança mega famosas em Portugal, seja jazz e seja arcade, e está a ver o K-pop a começar a ter aulas lá, que é incrível. Eu vejo aquilo e vejo aquilo a acontecer e a transformação, e sinto mesmo que o K-pop está a evoluir para uma forma também de ensino mais profissional e de realmente dançarinos muito talentosos também terem esse lado e essa vertente e poderem explorar mais outras culturas, no fundo. Algo que a faculdade me deu também, mas não o curso em si, mas sim, lá está a acessibilidade de haver tanta diversidade, foi poder entrar num grupo de dança indiana, seja Bollywood, Bhangra, Garba, diversos estilos de dança indiana, e sim, foi pela universidade que fiz um workshop com uma aluna do terceiro ano, que hoje é minha madrinha, por exemplo, de Bollywood, e eu adorei aquilo. Eu já conhecia um bocadinho o estilo, nunca tinha feito assim muito a sério, mas adorei. Ela convidou-me para entrar no grupo dela, ou seja, já vai fazer um ano, acho, que estou a dançar assim Bollywood mais a sério. E foi aí o primeiro contacto com a Dança com as Estrelas, por exemplo, foi com o grupo de Bollywood, e também já substituí aulas de dança de Bollywood, o que também é incrível. Ou seja, em um ano também já aprendi muita, muita, muita coisa.
Boa, muito fixe. Viram, malta, os acasos novamente a funcionarem. O ensino superior é muito isso, participar numa coisa, conheço uma pessoa que depois é de outra, depois eu participo nisto, conheço outra, vai outra, e de repente as coisas acontecem. É isto, e é isto. Mas no ensino superior dá para muito, muito, muito disto. É isto. Por isso eu costumo dizer, por acaso foi uma expressão que eu já usei aqui algumas cenas, algumas vezes, e já me incentivaram ainda a criar ainda mais conteúdo sobre isto, que é: vocês têm que se forçar a tropeçar em coisas. Literalmente, vocês têm que se empurrar e fazer, tentar fazer coisas, ter coisas diferentes, não sei o que é que é. Olha, eu tenho uma curiosidade e vou. E com isso vão tropeçar em coisas como estas situações que a Leonor ainda agora explicou, é mais um exemplo. Portanto, e é por isso também que eu faço sempre esta parte dos episódios, falamos sempre do que é extra curso, mostrar à malta o que é que existe, forma que existe, o que é que podem experimentar. Acho que é sempre importante nesse sentido, porque eu vejo. E não só da minha experiência no mercado de trabalho, mas também do que vou contactando e falando com a malta ao longo dos anos, vejo a diferença que faz na malta quando se faz mais qualquer coisa da vida. Não se está só, entre aspas, ali no curso, que às vezes não é só, especialmente em cursos que nem se sabe bem se é uma dança, se é uma ciência de dança. Mas não, mas é muito importante fazer isso. Muito bem, obrigado, Leonor. Verónica! E tu, coisinhas, extracurso?
Então, primeiro ano, eu participei na praxe, mas lá está, como foi o primeiro ano cheinho o dia todo, não consegui, então voltei no segundo ano, fiz a praxe toda. Este ano sou pastrana, trajada, a ir à praxe, mas o nosso curso é um pouco peculiar, porque nós somos muito poucos. E então aliámo-nos, já que estamos na Faculdade de Engenharia, aliámo-nos à Engenharia Civil e fazemos praxe conjunta. Ou seja, isto, tanto para nós, enquanto bailarinos, como a SD, como para o ISEL, é muito bom porque acabamos por ganhar mais contacto uns com os outros, tendo em conta que estamos a partilhar o mesmo campus. Portanto, é bom para também para nos conhecermos e ganharmos novas pessoas nas nossas vidas, não é? E pronto, é isso. Acho que é
E
essa.
os engenharias tipicamente são mais homens e
Por acaso,
a
agora
arte
já nem está tanto, agora
já
há
não está
muitas
já há
mulheres, há
muito mais,
muitas mulheres.
felizmente sim, mas normalmente, não é? Existe essa cena, e se calhar do
É.
teu lado são mais mulheres, então também há mais diversidade, malta a conectar-se,
Exato.
festas e pronto, é interessante em várias vertentes, é isso que eu quero dizer. Para toda a gente, para toda a gente. Muito bem, olha, muito fixe, sim senhor. E também disseste que tinha. Aproveitaste também se foi da faculdade ou foste à procura? A formação de Zumba que tinhas falado e também que dás umas aulas?
Não, é assim, eu já fazia Zumba há muito tempo, na verdade, desde pequenina, porque ia com a minha mãe às aulas, então sempre foi um bichinho. E entretanto, no ano passado, a formação estava em promoção. E eu aproveitei e fui fazer extra faculdade. E pronto, agora estou a dar umas aulinhas ao fim de semana, ganhar algum dinheiro e também evoluir um pouco e ganhar mais uma técnica. Portanto, é sobre isso.
É isso. É esse mesmo o espírito, sem dúvida nenhuma. Um final saltinho aqui ao chat. Está aqui o Ver estava a dizer que achou a 350 euros e o mais baixo foi, acho que foi 150, tudo, mas não tinha tudo incluído. Pois, mas já é fora das aldeias, ok, nas aldeias ou fora de Lisboa, exatamente. Aí é, yeah, aí é bem capaz de se arranjar mais algumas coisas mediante a zona do país, mas em todo e qualquer zona do país vão ser sempre. É, mas na minha altura, eu antes hoje consegui muito mais barato. Está a metade do preço. Mas é isto. Muito bem, olha, muito, muito obrigado, Verónica e Leonor, por terem vindo e aqui ajudar a malta. Conhecemos mais um belo curso. E que curso! Ia bem! O que aconteceu aqui hoje? Muito, muito obrigado a toda a gente que teve aí no chat, ou malta que viu isto depois, ou viu isto depois nas plataformas, podcast, seja o que for. Muito obrigado a todos mesmo. Para a semana, há mais. De que curso? Obviamente tem que esperar para ver. É assim que funciona. Ah, acima de tudo, mais do que esperar, tem que votar. Se vocês decidem, não sou eu, já disse isto, a malta já sabe. Está aí, link na descrição. Ou no meio do Instagram, ou se quiserem diretamente, a podcastuniversitario.pt e tem lá, é só votarem para ver o curso que vocês querem. Não sou eu mesmo que decido, eu prometo. Acham que ao fim de 142 cursos, a quantidade de cursos que nós já viemos aqui, que eu nem sabia que existiam. Então, só podiam ser vocês, não sou eu. Ai, meu Deus. Foi um prazer conhecer-vos, senhoras, diz o Verg, a Vitória a dizer obrigado pelo testemunho e corra tudo bem para vocês. E o Gonçalo, foi mesmo só um curso. Cadê Gonçalo? É isso, a sensação foi mesmo essa. E a Ana a dizer boa noite. Então, Ana, já está agora, mas não te preocupes. Uma vez na internet, para sempre na internet. Podes ver que entra tanta gente. Vai à nossa vida. Muito obrigado a todos. E como eu costumo dizer, portem-se mal, também é preciso. Um abraço.